O nosso convidado é o professor Dr. Pedro Lurti, professor do Instituto Superior Técnico e uma figura de grande relevância no ensino superior português. Foi secretário de Estado do Ensino Superior no 14º Governo Constitucional, no Ministério da Educação, sob a tutela do ministro Júlio Pedrosa, no governo chefiado por António Guterres, entre 1999 e 2002. Participou também na redação da Declaração de Bolonha e coordenou a fase inicial da sua implementação a nível europeu, tendo elaborado o relatório de ponto de situação apresentado aos ministros responsáveis pelo ensino superior em 2001. É um investigador e académico amplamente reconhecido, com uma vasta experiência em projetos de investigação e várias distinções, entre as quais a Medalha de Mérito do Governo de Cabo Verde e a Medalha de Ouro de Conhecimento e Mérito do Instituto Politécnico de Lisboa. Pela sua trajetória e contributo para o ensino superior, o professor Dr. Pedro Lurti é uma voz de referência quando falamos de educação e de políticas académicas. Tendo em conta este percurso notável e o papel que desempenhou no desenvolvimento do ensino superior e na Europa, convidamo-lo para refletir connosco sobre a empregabilidade num mundo em constante mudança. Assim, começava por perguntar ao professor Pedro Lurti relativamente ao processo de Bolonha, que aproximou a formação académica do mundo do trabalho, quase 20 anos depois. Que balanço faz sobre o impacto dessa reforma na preparação dos diplomados para o mercado de trabalho?
Bom, o processo de Bolonha, nós temos que ter atenção, digamos, tanto não é apenas um processo nacional, digamos, é um processo internacional. Ele aparece, digamos, tanto para nível, digamos, europeu, num período, digamos, em que a União Europeia, digamos, tanto está a crescer, digamos, tanto tem a ver com mais países. Há muitos países candidatos que vêm da antiga, portanto, União Soviética, em que a questão do reconhecimento de qualificações era importante e, por outro lado, a consciência, digamos, dos países com o crescimento do número de alunos, tanto no ensino superior, de que as formações não podem ser meramente académicas e têm que estar ligadas ao mercado de trabalho. Têm que estar ligadas, digamos, a dar-lhes competências para a empregabilidade, para a ligação, digamos, tanto ao mercado de trabalho. Aliás, em 2007, isto está na Declaração de Bolonha, em 2007 é criado um grupo de trabalho que durante 2 anos tanto andou a estudar, digamos, esta questão, que fez recomendações, no fundo, para as formações no sentido da adequação, digamos, tanto para o mercado de trabalho e de desenvolvimento de competências de empregabilidade. E em Portugal, digamos, começa, digamos, a adequação à Bolonha em 2006, portanto, a partir, digamos, tanto dessa altura. Mas isto é um processo europeu, digamos, tanto esta preocupação é uma preocupação europeia.
Portanto, hoje podemos considerar, de facto, que as empresas estão mais próximas, ou que a instituição do ensino superior está mais próxima das necessidades das empresas. Dessa medida, também há um desenvolvimento de competências nos nossos estudantes que servem, de alguma maneira, para as necessidades do mercado de trabalho.
Sim, eu julgo que aí temos que introduzir, digamos, um outro fator, que é o fator da investigação, desenvolvimento, tanto inovação, digamos, tanto, que também teve um incremento muito significativo em todo este período. Portanto, e isto tem influência, por um lado, digamos, na relação entre as instituições de ensino superior, as empresas, a administração, ou seja, digamos, os empregadores, no fundo, mas tem, digamos, depois efeitos na própria formação. Porque quando as instituições, ao relacionarem-se com as empresas, ao relacionarem-se com a administração, percebem quais são as necessidades, digamos, desses empregadores, vão refletir isso, digamos, na própria formação. Nem sempre refletem tanto quanto seria desejável. Porque muitas vezes, digamos, tanto, enfim, os professores, digamos, tanto, têm alguma resistência, digamos, à mudança, por razões que muitas vezes, digamos, tanto têm a ver, digamos, com uma certa sobrecarga de trabalho, digamos, e alguma dificuldade, porque mudar implica tempo, implica disponibilidade, digamos, tanto, e com uma carreiras, digamos, com carreiras em que são muito baseadas, tanto na investigação, na publicação, etc., o dedicar, digamos, à pedagogia, digamos, e ao desenvolvimento dos cursos, enfim, tem menos compensas do ponto de vista de carreira.
Uhum. Também a resistência de mentalidades, não é? Portanto, obrigava a uma mudança grande nas estruturas, na própria burocracia, na rotina das instituições. Isto ainda foi um processo...
Exatamente, digamos, uma certa ruptura, digamos, mas também disponibilidade de tempo para o fazer. Uhum. e muitas vezes de capacidade, digamos, tanto financeira para o fazer, porque é preciso mais gente, mais outra forma de olhar para as questões, digamos, tanto que não existia, digamos, até aí. Mas eu julgo que os efeitos são extremamente positivos.
Mas ainda, apesar disso, e de já se ter feito um grande caminho, ainda há muito para fazer. Como é que...
Há certamente, digamos, muito trabalho para fazer, digamos, e sobretudo, digamos, tanto o que nós temos hoje em dia, digamos, é um grande desenvolvimento em áreas que são muito impactantes, digamos, tanto na nossa sociedade, nomeadamente no trabalho, na forma de fazer o trabalho, no caso da inteligência artificial, por exemplo. Há muitas destas coisas que são muito impactantes e isso implica, digamos, uma constante mudança, uma constante adaptação, quer dizer, e esta constante adaptação dá trabalho, quer dizer, e portanto não é sempre fácil, digamos, tanto o fazer. Há sempre coisas para fazer.
Ainda aqui, numa questão muito específica relativamente ao ensino online, que trouxe novas formas de aprender e de ensinar, embora sabemos que não é a sua área direta de investigação, gostaríamos, no entanto, de ouvir a sua visão global sobre este modelo de aprendizagem, em particular no que se refere às competências que os estudantes desenvolvem. O que é que nos pode dizer sobre isto?
Os estudantes, digamos, que frequentam cursos, digamos, tanto à distância, digamos, como online, normalmente têm um perfil diferente do jovenzinho saído do ensino secundário que entra diretamente, tanto no ensino superior presencial. Têm uma experiência, normalmente, uma maior experiência de vida, têm uma vivência completamente diferente, e, portanto, precisam, se têm um perfil diferente, precisam, digamos, de uma abordagem diferente do ponto de vista, digamos, tanto do ensino. Eu não recomendaria, por exemplo, digamos, o ensino online como sendo exclusivamente online para um jovem sair do ensino secundário, digamos, tanto entrar imediatamente, digamos. E não recomendaria porque há uma parte da ligação ao corpo docente, digamos, da vivência da instituição, digamos, que é importante, digamos, para o seu desenvolvimento pessoal. Agora, um estudante, digamos tanto, que é já um estudante mais velho, que já tem até família, digamos, eventualmente, digamos tanto, que tem, está a trabalhar, digamos tanto, tem uma outra vivência, digamos tanto, que não precisa exatamente das mesmas questões. O jovenzinho que entra no ensino superior presencial, vindo do ensino secundário, faltam-lhe algumas competências, efetivamente, apesar de, em 2017, ter sido aprovado o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Esse perfil, digamos, nomeadamente nos estudantes que vêm dos cursos científico-humanísticos, está muito longe de ter sido atingido. Que é um perfil que muito previa, digamos, as pessoas terem de maior capacidade de iniciativa, portanto, e quem vem estudar, digamos, tanto online, normalmente tem mais capacidade de iniciativa, de ter autonomia, de ter, digamos, tanto, todo um conjunto de, digamos, de competências que são essenciais, digamos, tanto para a vida também. E, portanto, digamos, a abordagem é diferente em função, digamos, tanto da população, de serem mais jovens, menos jovens, com mais experiência de vida, menos experiência de vida. Eu acho que aqueles que fazem o curso, digamos, tanto online, podem ganhar, do ponto de vista, digamos, de competências, competências, por exemplo, de trabalho à distância, digamos, de grupos que funcionam, digamos, tanto à distância, uma maior agilidade, digamos, tanto tudo o que tem a ver, digamos, com o digital, digamos, tanto com os meios, portanto, de comunicação, e isso é importante hoje em dia, digamos, tanto mesmo para o mercado de trabalho, digamos, tanto no fundo, estar à vontade com os instrumentos, tanto digitais. O resto, há muitas competências, digamos, que serão comuns, digamos, tanto num caso e noutro, digamos, tanto e conhecimento também, quer dizer, mas como digo, digamos, tanto... aliás, um dos problemas que nós temos mesmo no ensino presencial, digamos, é que temos muitas vezes alunos que vêm com perfis, portanto, diferentes e nós damos exatamente o mesmo tratamento, digamos, tanto... E dá-se o mesmo tratamento até porque há restrições do ponto de vista, digamos, tanto de poder diversificar, digamos, a oferta em função dos alunos. Por exemplo, há poucos alunos que vêm do ensino profissional, sim, digamos, tanto do ensino secundário, digamos, tanto profissional. Acho que os últimos números é cerca de 20, só 22% é que vão, digamos, para o ensino superior, enquanto os científico-humanístico vão 90%. Enfim, então. Portanto, são números, portanto, muito, muito diferentes. Mas eles têm perfis muito diferentes. E, no fundo, tratamos-los exatamente da mesma maneira. Portanto eu acho que o importante aqui, digamos tanto no caso do ensino à distância, é perceber, digamos tanto, que estas pessoas têm um perfil diferente e, portanto, o que nós temos que ser capazes de lhe dar, digamos, como acrescentar, digamos, à sua formação, é outro tipo, digamos, de competências, nomeadamente as competências digitais. Esta coisa de ser capaz de trabalhar com um grupo à distância, que está cada um, digamos, no seu ponto, digamos, tanto. Hoje as empresas, que são empresas que trabalham, digamos, com empresas de vários países, tanto de, não só da Europa, de fora da Europa, digamos, tanto da China, seja onde for, portanto, e ser capaz de trabalhar, digamos, com essas pessoas, digamos, à distância, eu julgo que é algo positivo, digamos, tanto para quem faz uma formação online.
De facto, a competência de trabalhar em grupo, a colaborativa, digamos assim, e também muito realmente esta destreza, esta capacidade informática que o estudante está habituado. Por outro lado, algumas outras mais pessoais, o controlo, a disciplina, o autocontrolo, a autogestão, não sei se...
Essas competências são fundamentais, digamos, e no fundo, digamos, uma pessoa que faz um curso, digamos, online tem que ter uma capacidade de auto-organização, digamos, tanto muito maior, para ter, digamos, autonomia, portanto, de gerir, digamos, o seu tempo, digamos, porque no fundo vai compatibilizar uma vida profissional, digamos, tanto com uma vida tanto ligada, digamos, tanto ao ensino, portanto, isto envolve, digamos, um conjunto de competências, digamos, que são essenciais, digamos, e que podem dar, digamos, uma vantagem, digamos, em termos do mercado de trabalho.
Então, reportamos agora à inteligência artificial, que de resto já foi ligeiramente abordado. Sabemos que tem transformado profundamente o mercado de trabalho e, nessa medida, perguntávamos ao professor Dr. Pedro Lerti como é que os estudantes se podem posicionar para conquistar esse espaço, desenvolvendo, por um lado, a capacidade de usar essas ferramentas e, por outro, o sentido ético e crítico no seu uso.
A questão que coloca, digamos, é uma questão essencial, porque, de facto, nós não podemos aceitar, receber, digamos, tudo aquilo que nos sai, digamos, tanto da inteligência artificial, digamos, dos chat GPTs e outros mecanismos, tanto desse género, pelo seu valor facial, digamos, tanto porque, de facto, estas ferramentas, digamos, de inteligência artificial são desenvolvidas através, digamos, de... As desenvolverem, digamos, com experiências, com contactos, digamos, tanto que podem ser enviosados do ponto de vista cultural, do ponto de vista do conhecimento, etc. E, portanto, para lidar, digamos, com estas questões, eu acho que as competências que têm a ver, competências cognitivas, competências humanas, digamos, tanto no fundo, de compreensão, digamos, de como é que funciona, digamos, a inteligência artificial e de ser capaz, digamos, de ter um sentido crítico daquilo que sai da inteligência artificial. Todos nós conhecemos os exemplos, portanto, de situações em que se pediu, digamos, um texto, digamos, de inteligência artificial e que saem referências que são, que não existem. Portanto, o outro exemplo, digamos, tanto, também muito gritante, digamos, é quando se fez uma crítica, digamos, a um sistema de inteligência artificial, porque quando se pediu, digamos, uma imagem, portanto, do exército, portanto, alemão, portanto, durante a guerra, apareceu, digamos, tanto com brancos e pretos, quer dizer, o que não existia, digamos, no exército alemão, obviamente, digamos. E, portanto, digamos, tanto, eu julgo que é preciso olhar para isto, digamos, com cuidado. E esta competência, ser capaz de trabalhar com esta ferramenta, eu julgo que vai ser cada vez mais importante ao mercado de trabalho.
E relativamente a novas competências que as empresas, neste momento, possam estar já a exigir devido à inteligência artificial? Vê alguma emergência de algumas destas competências?
Essas competências, digamos, obviamente, digamos, são importantes, digamos, e é importante, no fundo, dar às pessoas a capacidade, digamos, de trabalhar com os instrumentos de inteligência artificial. E, se quiserem, se podemos ligar, digamos, isso à questão da aprendizagem ao longo da vida, digamos, tanto da necessidade de aprender, digamos, ao longo da vida e lidar, digamos, com estas questões. Obviamente, digamos, tanto que muitas destas capacidades, competências, digamos, que se desenvolvem, podem ser desenvolvidas pelo próprio, digamos, tanto no fundo, todo o nosso ensino devia ter uma preocupação de ajudar as pessoas a aprender, digamos, aprender, digamos, por si próprias, ser capaz de investigar, digamos, conhecer coisas novas, digamos, tanto, etc. Mas, por vezes, os saltos qualitativos, digamos, são suficientemente grandes para justificar que a única forma de conseguir, digamos, dar esse salto é através de formações, que formações podem ser formações curtas, digamos, tanto daquilo que hoje se fala das microcredenciais, digamos, tanto, no fundo, digamos, tanto de formações curtas que poderão eventualmente ser credenciadas para obter, digamos, tanto uma formação, digamos, tanto superior, desde que o conjunto desses créditos, no fundo, façam um conjunto, digamos, coerente. Mas, portanto, isto para ligar, no fundo, digamos, a inteligência artificial, digamos, tanto à necessidade de formação, digamos, tanto ao longo da vida, da aprendizagem, tanto ao longo da vida.
Então, agora aqui, só como recomendações finais, que recomendação deixaria aos nossos estudantes que pretendem reforçar a empregabilidade? O que é que poderia agora dizer-lhes para, enfim, para ajudá-los a desenvolver realmente as atitudes e competências fundamentais?
Uma forma relativamente rápida e sucinta. A primeira questão, digamos, tanto é eles terem preocupação, digamos, em aprender e não apenas preocupação com o diploma. Ou seja, porque nós sabemos, digamos, que, obviamente, as pessoas querem ter o diploma, querem ter bons resultados e ter, digamos, tanto o diploma, digamos, no final. Mas esta é uma oportunidade de aprender a desenvolver, digamos, suas capacidades que serão úteis tanto no mercado de trabalho. Porque quando uma pessoa se confronta, digamos, com o mercado de trabalho, há muita gente com o mesmo diploma, mas serão aqueles que, no fundo, tiveram experiências, digamos, que foram capazes de desenvolver outras competências, digamos, tanto porque se empenharam, digamos, tanto na aprendizagem, terão, digamos, uma vantagem, digamos, tanto comparativa. E a vida dá muita volta. A vida dá muitas voltas e muitas vezes, digamos, tanto se diz, ah, bem, há aqui estes cursos que têm, digamos, maior empregabilidade do que outros. Portanto, eu acho que as pessoas têm que fazer a escolha daqueles cursos que lhes gostam de fazer. E façam de uma forma, digamos, convicta, no sentido, digamos, tanto de desenvolver o máximo das competências. Todos nós tivemos que nos adaptar, digamos, ao longo da vida e mudar, digamos, tanto um bocado, digamos, tanto de agulha. Portanto, eu acho que as pessoas mudam, digamos, ao longo da vida com as suas experiências e com as oportunidades que lhes são dadas. E há muitas competências que se obtêm em qualquer formação. Portanto, não tem que ser numa formação específica. Agora, é evidente que há formações específicas para determinadas profissões. Estamos a falar de profissões, sobretudo, regulamentadas, como a medicina, a arquitetura, a ciências farmacêuticas, a engenharia, etc. Há um conteúdo nessas formações que é essencial. Bom, se eu quero ser engenheiro, bom, obviamente vou fazer um curso de engenharia. Mas se eu não sei bem o que é que quero, digamos tanto, bom, experimente aquilo que na altura lhe parece que é mais agradável para si. E empenhe-se a desenvolver o máximo tanto de competências. E, sobretudo, também, digamos, aproveitar experiências, como, por exemplo, as experiências, digamos tanto, feitas, digamos tanto, com estágios, as experiências, digamos tanto, de mobilidade, digamos, com outras instituições, o que seja. Mas para conhecer outras realidades, desenvolver competências, no fundo, de relacionamento, digamos tanto, em culturas diferentes. Digamos, no fundo, digamos, isso é essencial.
Uma palavra, se calhar, arriscar. A pessoa tem que arriscar.
Sim, arriscar, digamos tanto, no sentido, digamos tanto, de procurar, digamos, experiências diferentes e que nem sempre serão as mais fáceis. Sabe, digamos, que às vezes podem ser, digamos tanto, o sentir que, bah, não sei se sou capaz, quer dizer, mas vale a pena, digamos, arriscar exatamente nesse sentido.
Olha, professor Pedro, não sei se tem alguma coisa, alguma ideia que nos gostasse ainda de deixar sobre este assunto. Alguma recomendação?
Não, quer dizer, a recomendação, digamos, é terem atenção, digamos, tanto a aprender, digamos, tanto a aproveitar as oportunidades de aprendizagem, aproveitar, digamos, tanto a vivência, mesmo que não seja, digamos, tanto fora, digamos, tanto da vivência ligada, digamos, ao curso propriamente dito, porque tudo isso valoriza, digamos, as suas competências e a sua capacidade, digamos, de relacionamento com os outros.
Olha, professor, foi realmente um verdadeiro privilégio tê-lo connosco. Agradeço-lhe imenso toda a sua disponibilidade e partilhar a sua visão, o seu conhecimento, a sua sabedoria. E em nome da Universidade e todos os nossos estudantes, agradecemos a sua disponibilidade e reflexões. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu também.
E até uma breve oportunidade. Obrigada, professor Pedro.
Podcast cofinanciado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência pela União Europeia. www.recuperarportugal.pt